Prorrogação. Futebol de primeira, na segunda. Bruno Gouveia.
Ponte que caiu, é a voz mais bonita do Brasil, Bruno.
Pedro Pessoa. Daniel Parreira.
Daniel é melhor que o Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem um bando de louco.
Renan Sampaio.
Sampaio, pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai da frente. Sai que o Luiz da chapa quente.
Vagabundo é mal. Mas dessa vez ele não se deu bem.
Muito boa noite, você que se liga aqui na Rádio Audioativo. Você não está sonhando, você não está delirando. Está começando mais uma prorrogação e hoje com mudanças. Está muito mais bem apresentado hoje. E hoje tem tudo para ser o melhor prorrogação da história das histórias.
Vai ser.
Da história. E vou dizer por quê, hein? Pedrinho Pessoa e Luiz Felipe Valente não vieram hoje.
Mas o que houve com eles?
Não sei também, não deram satisfação.
É golpe que a gente está dando então.
É golpe, sentiram a tristeza aí.
Publicidade domina o prorrogação.
Então hoje nós temos tudo para fazer um excelente programa, prorrogação. Quem está apresentando hoje sou eu, Felipe Lacerda, fui promovido, né? Sinal do meu trabalho aí, o professor reconheceu minhas boas atuações. Então vamos apresentar, não estou sozinho, né? Estou com grandes amigos aqui, pessoas que pô, fortalecem sempre juntos. Priscila acabou de ir embora, perdemos mais uma. Não vamos nos abater, né? Ela disse que vai fazer prova, mas tudo bem. Então vou começar pelo Renan. Renan tá aqui comigo, o grande Renan Sampaio.
Olá a todos. Eu tô feliz aqui, porque tô cansado de pedir espaço pra esses jornalistas chatos, entendeu? Luiz sempre falando mal do meu Vasco, tirando meu espaço aqui, a minha liberdade. Eu queria desejar boa prova pra Priscila, que ela vai fazer prova, uma corrente positiva de todo mundo.
Só que ela diz, né? Mas tudo bem, tá
aqui
certo.
Do lado.
Vamos agora. Daniel Parreira.
E aí, amigo?
Nosso representante
bom?
Flamenguista aí, tudo
isso
bom?
Isso aí, agora
como é que tá?
um programa com ar.
Mais leve.
Mais leve. Descontraído.
Você sente o astral, né? Você sente o astral. E Dan. Dan também conhecido como Dan Machado.
Ou Danadão, né, Felipe?
Danadão,
não se esqueça.
Danadão.
Bom dia pra
sabe,
galera,
né?
Que nos ouve aí de dia. Oi?
Sapo Perereque Dan.
Ou isso. É uma boa ideia pro meu grito, né?
Sapo Perereque
grito de,
Dan.
Grito de torcida aí, que todo mundo tem, ainda não ganhei. Tô buscando meu espaço. Tomara que na hora. E é isso aí, como meus companheiros bem disseram, bem colocaram. Vai ser um programa bem descontraído, melhor prorrogação de todos os tempos.
Então vamos lá, galera. O programa de hoje vai ter Copa do Mundo.
Ah, a Copa não acabou?
Há controvérsias. Discute-se. Então, Copa do Mundo, nós vamos comentar os jogos das quartas de final, os quatro jogos. A gente vai fazer uma breve análise aí dos quatro jogos e alguns prognósticos, que o Daniel sugeriu prognósticos. Então, vamos falar aí o que a gente acha que vai acontecer. Não foi isso? Não foi prognóstico? Você falou?
Sugeriu sim, Daniel. Tava
sugeriu.
Do lado.
Então beleza. E, além de Copa do Mundo, outros esportes.
Opa, variar, outros?
Né? Outros esportes, que a gente vai descobrir daqui a pouquinho quais são. Então...
E Copa do Mundo a gente vai falar também, né?
E gritando esse refrão, pega aí.
Bom, galera, vamos lá, vamos começar com Copa do Mundo. Vamos falar do primeiro jogo das quartas, que infelizmente ou felizmente, ou os dois juntos, foi Brasil e Holanda. Quem quer começar?
É.
Eu posso começar.
Ah, tá. Pensei que ia dar um apagão que nem deu na seleção no segundo tempo, né? Ninguém ia falar nada.
Começar. Aí você começa. Eu quero dizer que a seleção, assim, tava indo razoavelmente bem, disputando. Mas ali eu acho que faltou ali o Ramiro, levou um pouco de azar. Perdeu o Elano, que tava jogando bem, por incrível que pareça, acho que era o melhor do time.
Nunca imaginei que eu fosse
eu nunca imaginei que fosse falar isso, mas acho que ele no início da Copa era o melhor do time. E perdeu ele machucado, também perdeu o Ramiro. Jogou bem contra o Chile, então teve que entrar Felipe Melo e aí
todo mundo sabe o que aconteceu.
Todo mundo sabe o que aconteceu.
Eu acho que eu concordo com o Daniel também, né? Eu acho que o Brasil começou a perder a Copa naquele jogo contra a Costa do Marfim, que o Elano se machucou, e terminou de perder a Copa no cartão amarelo do Ramires. Aí contra a Holanda se consumou, né? Porque não tinha mais ninguém, só o Felipe Melo.
Que a Holanda nem fez,
assim. Cara, não acho não, assim, cara, a seleção se descontrolou, cara, jogou o primeiro tempo muito bom e tal, assim, a gente errou, em erros estavam meio que anunciados já, mas podia não ter acontecido naquela altura, entendeu?
Podia, eu concordo.
A gente podia ter sido campeão, cara.
Eu acredito também que hoje não. Nós poderíamos estar aqui eufóricos.
Mas aí meio que era uma bomba relógio, podia estourar antes, depois, entendeu?
Com certeza, Renan, mas aí é o que
podia
Daniel
não estourar.
Falou. É o que o Daniel estourar. Falou, essa seleção do Dunga é capaz de ganhar de qualquer time do mundo de 1-0, 2-1. Foi 1-0, 2-1.
Ganhou de 4, de 3.
Entendeu?
Argentina.
Foi aí, percalços do caminho.
Não, cara,
não é um futebol vistoso.
Tem um lado bom, né, cara? Esse negócio, o Dunga ganhar ia ser um golpe, assim, no nosso espírito, né, cara? Assim,
que mudou muito o futebol brasileiro, né? Não tem cara de futebol brasileiro.
Mudou a seleção brasileira, né?
Cara, uma coisa que eu pensei até, lembro de ter comentado com algum camarada meu, que, pô, a possibilidade de termos o Brasil e a Argentina em um dado momento foi grande. E
foi
eu já tava, pô, deslumbrando já. E seria que a maior final de todos os tempos.
Assim como a prorrogação de hoje.
Exatamente.
Com certeza.
Bem lembrado pelo Renan.
E eu lembro de ter pensado assim, cara, só vai ser uma pena, porque o Brasil na maior final de todos os tempos não vai ser o Brasil.
Júlio Batista, Felipe Melo.
Não vai ser o Brasil.
E o melhor do time é o Lúcio.
O modo envolvente de jogar,
tá errado,
ofensivo,
né, cara? O melhor do time é o Lúcio, alguma coisa tá errada. Não desmerecendo que o Lúcio é um baita no zagueiro, eu queria que ele fosse eterno, né? Ele não vai disputar a próxima.
Eu tenho
um
amigo que tem a teoria que devemos ter 11 Lúcios, no caso.
Ah, não. Dá não.
11 irmãos gêmeos, Lúcios.
Muita
entendeu?
Figura no time só, cara.
Univitelinos. E pra cada posição.
Então assim, o que Lúciozinho. Eu achei foi até que
fala,
o pessoal
que o Daniel
quer
falar
alguma coisa.
Só tá falando o cara aqui que quer falar, só que não fala. Sabe aquela, quando a pessoa
tá bom,
falar,
Daniel.
Você falou do nervosismo, mas eu acho que o nervosismo tem muito do Dunga e do Felipe Melo, cara.
É. Verdade.
O Dunga era o...
A gente viu o Dunga esmurrando o banco de reserva.
Exatamente,
no jogo controlando.
Vai, não,
o Brasil
jogos,
ganhando e ele dando porrada no negócio.
E o Felipe Melo era ele dentro de campo. E eu acho que isso daí passou pro time todo.
O pior, cara, é que o Felipe Melo é um bom jogador. Eu considero ele um bom jogador, entendeu? Ele tem esse contra aí.
Pode não ser nível
dele
de seleção, mas é um bom jogador.
O lado jogador dele é bom. O problema é que...
Tem um lado besta
lado...
aí. Do lado...
Dark side of Felipe Melo.
O cara se descontrola com uma facilidade. Né? Se bem que é... O cara fez um gol contra no final, tipo, no jogo desse jogo.
Primeiro gol contra
Copa,
do
né?
Brasil em Copas.
Eu
você
não,
nem negou
eu não
contra,
considero
mas,
um gol contra, não.
A FIFA acabou voltando atrás e deu gol mesmo pro Schneider, né? Voltou atrás e deu pra ele.
Na verdade, o gol foi do Schneider.
Não considero gol contra, não.
Ah, não. Vila tem 5.
Aí, assim, eu achei que como consequência disso, o povo brasileiro, assim, ficou muito chateado pela eliminação, mas não sentiu tanto. Não foi uma eliminação tão dolorosa, mas o pessoal meio que já esperava isso. Você concorda, Daniel? Você acha que o pessoal não sentiu tanto o baque da eliminação?
Cara, eu acho que nem é isso, cara. Eu acho que... O pessoal tava desacreditado mesmo. Assim,
então, acabou não sentindo.
O pessoal acreditava que ia ganhar, mas é aquilo que o Dan falou, cara. Não ia ser o Brasil, entendeu?
É, cara, eu tava confiante no título. Acho que
eu,
seleção...
acredito que a decepção esse ano foi maior do que
em
2006,
cara. Eu também acho, porque em 2006 o Brasil não apresentou nada.
Eu vi uma,
nem raça.
Eu vi uma entrevista do Chilavé, cara.
Pelo menos
os caras
corriam.
Eu vi uma entrevista do Chilavé, cara, ele definiu a seleção. Falou que é que nem cobra venenosa, entendeu? É meio ali e tal, discreto e tal, mas... No pescoço. Entendeu?
Cara, entendi. Essa seleção, o que é diferente é que você via que os caras queriam ganhar mesmo.
É, rolou.
Não
foi,
era aquela seleção de 2006.
Até pela reação depois da eliminação, né, cara?
É,
exatamente. Viu todo mundo com a cara inchada de chorar.
Tu vê o Júlio César, pô, homem feito pra caramba, se cair no
chão. Não, o Júlio César chora, ele gosta de chorar, né?
O
Júlio César gosta de chorar.
A entrevista
esse episódio
do Kaká
aí que
falando,
o episódio foi
esperar mais 4 anos, ele não vai fazer...
Não, acho que o grande mérito do Dunga, apesar de todos os deméritos dele, foi esse. Ele conseguiu montar um grupo 100% comprometido com a seleção. Isso
mas
merece um reconhecimento.
Não, é, não futebol não adianta também só fechar o grupo. A Argentina também era um grupo fechadíssimo.
Não era não, Daniel. Grupo. Aí eu já acho a Argentina totalmente o oposto do Brasil, cara.
Pô, tá de brincadeira. O grupo não tava fechado?
Não, fechado bom. Sim. Ah, entendi a defesa fechada.
Não, tô falando de time fechado, focado.
Não, exatamente, acho.
Porque às vezes ele fala, sempre quando o Brasil perdia, sempre tem isso. Ah, era panela, era não sei o quê. Qualquer time no Brasil, né?
É.
O Renato Maurício Prato escreveu hoje, o Jorginho deu entrevista quando chegou no aeroporto, falando do legado que o Dunga tava deixando, realmente. Aí o Renato Maurício Prato escreveu que o legado de bosta, porque todos, a média de idade era muito alta, os jogadores principais estão todos na faixa de 28 anos e tal, 30 anos. Quer dizer, legado é. Quando a gente fala de seleção brasileira, é de ciclo de Copa, né? Então o legado para a próxima Copa é quase que nada, né?
Não, em relação a material humano, eu concordo aqui. Pouca coisa vai ser aproveitada. Eu tô discordando
do meu companheiro, o Renato Maurício Prato, que não é nada meu companheiro, aquele flamenguista. Ele falou que não tem legado. Então eu acho que tem um legado sim. Esse legado do comprometimento, do amor à camisa, eu acho que é um negócio importante de se fazer.
E isso vai além das peças de
clube. Exatamente.
Pontual, né?
Vai é porque, gente, material humano o Brasil sempre vai ter, né? Tá brincando, pode estar no Brasil, né, cara? Sempre tem.
Acho que é importante aí as escolhas que o Ricardo Teixeira vai fazer lá, ele seja mais moderado no que, né, na escolha do técnico, que é importantíssimo no negócio de selecionador de uma seleção, né? De escolhe o grupo. Então ele veio de um extremo, que foi o Parreira, que foi aquela bagunça e tal, completamente sem pulso, pra outro que é...
Não, assim, 2006
saiu
ele...
de um cara super experiente pra um cara que não tinha experiência nenhuma, pra uma preparação completamente aberta, pra uma completamente enclausurada. Então ele tem que ser mais comedido aí.
Ele pegou uma ideia, né? Ele não fez uma estratégia, um planejamento de trabalho. Ele pegou a ideia do Dunga, sim, raça. O que tá precisando? O que reclamaram? Raça, comprometimento.
Deu raça, Dunga, resolveu. Agora vamos focar em outras coisas. Mas, então, acho que é aprender
a coerência,
né,
o comprometimento todo fez a gente chegar lá na Copa com um grupo que não tinha tanta qualidade como poderia ter, né? Então...
Mas, de repente, nem foi essa a intenção mesmo, né, cara? Eles queriam raça, ele mostrou raça. Ah, agora vocês querem alguém que jogue? Vamos dar alguém que jogue. Então, de repente, fica aprendendo essa lição. Agora vamos pra próxima. Alguém comprometido e que tenha futebol brasileiro pra jogar pra frente.
Eu só espero que na próxima Copa o Brasil jogue pra frente, cara.
Vai jogar,
chega
vai jogar.
De três volantes, três zagueiros.
Vai jogar porque...
ganhamos com três zagueiros,
né? Esse é o lado bom, né, cara? Cai essa... Não venceu essa metodologia, esse estilo tático, né, cara?
Eu lembro de ter pensado isso quando eu vi o Santo André quase vencendo o Santos no Campeonato Paulista esse ano. Aí eu falei, puta, se esse time do Santos perder, vai ser um prato cheio pro...
Mas se bem que o time do Santo André, o Santo André jogou pra frente,
joga
pra cima,
frente,
né, cara?
Tal,
é,
mas era
o entendi,
Santos...
Entendi o que você falou.
Chega,
Santos,
ganhar,
entendi.
Pelo bem do futebol que a gente tava apresentando, que a gente gosta de ver, ele tinha que ganhar.
Bom, então é isso aí, né? Já lamentamos todos, já deixamos aqui registrado a nossa tristeza.
Vamos falar, não, eu acho que a Holanda...
Certo.
Não fez muita coisa... Na Copa ainda não mostrou. Ela mostrou muito mais amistosos anteriores à Copa. Vamos ver, mas agora é uma Holanda pragmática. Pela primeira vez, né?
Você vê, né? A Copa Brasil é um Brasil...
jogadores, né? Mas uma Holanda pragmática. Mas acho que são mais jogadores de FIFA do que de... Não é verdade?
Essa Copa, inclusive, tá surpreendendo por isso, né? O Brasil não era o Brasil. A Holanda não tá sendo a Holanda. A Alemanha tá longe de ser uma Alemanha, que joga uma bola maravilhosa, né? Ou não é, Daniel? A Alemanha?
Porra, a Alemanha, cara, tá...
Mas a gente já falou disso daqui a pouco, Daniel. Espera aí, se controla aí. Se controla aí.
Fico emocionado, cara.
Então, exatamente. Vamos pro próximo jogo do mesmo dia do Brasil. Uruguai e Gana.
Que jogo!
Né, cara? Que jogo. O melhor comentário foi do Milton Lente. A história está acontecendo frente aos nossos olhos.
Amigo, foi mágico, foi mágico. Eu vou cantar a minha trajetória do dia, do jogo, do Brasil, logo do Uruguai também. Foi o seguinte, né? Começou o jogo, 1-0 Brasil, primeiro tempo, com gol anulado do Brasil, a gente chegando toda hora, falei, o jogo vai ser mole, né? Comecei a encher a cara, falei, vou beber, vou comemorar. Segundo tempo, Holanda virou.
Deu a ressaca.
Não posso mais comemorar, já tenho que arrumar outro motivo pra beber. Aí então, meio com outro motivo, né? Afogar as mágoas. Quando começou o Uruguai e Gana, eu já tava mais louco que o que eu abriu, amigo. Aí o jogo foi acontecendo. Quando chegou o pênalti ali na porra, último minuto da prorrogação, eu já não entendi mais nada, amigo. Eu falei, porra, entreguei pra Deus.
Ah, ele também. Ele
eu entreguei pra Deus. Eu falei, amigo, que jogo é esse, cara?
O que foi aquele pênalti, né, cara?
O que foi? Não, exatamente, cara. Fala aí, Daniel. Descreve o Suárez. O que o Suárez fez?
Pô, o cara joga um escanteio, a bola na área, a bola sobra lá, repica, não sei o que, até na pequena, dentro da pequena área, chuta. O Soares com o joelho tira a bola.
E sobra pra quem a bola?
Sobra pra outro, sei lá, quem?
Mensah.
Cabeceou.
Montalha.
Cabeceou. Aí passou pelo goleiro, passou pelo...
Fucili também tentou a bela defesa.
Ele capou bonito, né?
E aí foi o Soares lá, rapaz.
Ele sai que é tua, Soares.
Joga a mão, joga a cabeça assim. E aí ele recebe o cartão vermelho e fala: pô, que passa?
Fez o que tinha que fazer, né? Ele disfarçou.
Passa nada.
Aí o cara
passa
sai,
nada,
cara
passa
sai.
Nada aqui não, meu irmão. Aqui não passa nada.
O cara sai quase chorando, expulso.
Quase não.
Ele saiu
com
a cabeça,
prantos, hein? Amigo. O cara só
camisa
chorava.
Na camisa,
o cara lá fora.
Aí o cara vai lá, Jean. O único cara que bateu dois pênaltis na Copa.
Calma aí, vamos continuar no Soares. Eu quero saber de vocês. Ele pensou no que ele tá fazendo? Foi tudo consciente. Ele falou: vou ser expulso, vou marcar um pênalti contra o meu time no último segundo prorrogação. Ele pensou, ele só quis evitar o gol.
15 minutos do segundo tempo da prorrogação, o cara vai fazer o quê? Vai tentar prolongar ao máximo a vida do cara.
Então, Renan, tu acha que ele pensou? Tu acha que ele mediu as consequências? Cara, vai ter pênalti.
Cara, tem que ser, pô. Ou é gol, ou é pênalti. O
Daniel, acho que ele não mediu, foi involuntário.
Ele sabia que a gente, mas ele sabia.
Ah, você é eliminado? Não vou ser eliminado, pois é.
Dan, o cara mediu as consequências, o cara
que
se jogou ali, não pensou.
Eu acho que os dois se confundem, não dá pra se dissociar uma da outra, entendeu? Porque o cara, meu irmão, não tem outra coisa.
Ah, cara,
não
o cara
tem,
tá jogando mal, sabe? É que nem o último homem sendo expulso porque o cara ia fazer gol, pô. Tem que ser expulso, entendeu? Ainda mais eu tô ganhando o jogo.
Mas
não vou ser expulso? Vou ser expulso.
Ah, você não tá discutindo isso, daí é óbvio.
Não, né? Cara, mas o cara não pensa assim. O cara sabe, não pensa.
Ah,
perder,
deveria,
pô.
Porque.
Não perder,
mas tem, pô, chance que ele não. O maluco pode ter oportunidade que ele ser expulso é muito melhor.
Atrapalha, isso, é verdade.
Muito melhor ele tomar gol do que ser expulso.
Que é melhor ser expulso.
A
ali,
falta
era...
é um artifício do jogo também.
Exatamente.
Não, exatamente.
É, que ele fez foi um artifício do jogo. Ele,
teve muita gente reclamando. Também. Achei até absurdo. A imprensa internacional toda reclamando que ele devia
o
ser banido.
É inimigo público na África, cara.
O Soares devia ser banido dos jogos internacionais.
Ele tem que ir embora, porque se ele vai embora, por que correndo não vai?
É, exatamente, sabe?
Ele botou a mão pra fazer um gol.
E aí ele foi punido com as condições de jogo.
Foi
o cara punido, pode botar a bola.
Foi expulso,
teve pênalti pro outro time, sabe? As condições.
O Henry nem expulso foi.
O Henry não, o Henry, Maradona, todos esses caras. Foram caras que usaram
um
artifício que não pode ser usado e não levaram pena nenhuma. O cara levou a pena ali na hora, tá suspenso o próximo jogo, foi expulso na hora.
Tem que expulsar do futebol quem usa craque. Entendeu?
Sem polêmica, Renan, sem polêmica.
Agora quem usa a mão, não, cara. A mão é natural.
Voltando ao lance mágico. Jean, vai pra bola.
Jean, o cara que bateu os dois pênaltis muito bem. O único na Copa que tinha batido dois pênaltis, ele vai e me acerta a travessão. A bola
no último segundo de prorrogação, não. Já tinha acabado a prorrogação, amigo. É só bater o pênalti.
Não tem que ficar puto com... Não tem que ficar bolado com o Soares. Tem que ficar bolado com o Jean,
não
é verdade?
Não, ninguém tá bolado com o Soares. Soares pra mim é um deus do futebol
não,
agora.
Não, tô falando, os sul-africanos lá tão putos com
certo.
O Soares, cara. Inimigo puro, quando eu quero matar o cara.
Lembrando que o Jean não era Gana, né, cara? Ele era o continente inteiro.
Ele era o continente inteiro.
Pela primeira vez a África tem um semifinalista na Copa.
Verdade. Teve tudo pra ter. Aí o cara me perde.
Aí foram pros pênaltis.
Pênalti.
E aí quem bate o primeiro pênalti de Gana?
Jean.
Mais uma frase do Milton Leite. O cara é macho mesmo.
Mas aí, cara, nisso ele mandou
bateu
bem, né,
cara? Bateu de forma
bateu
sensacional.
Bem, não sentiu, que não sentiu nada, né, cara? Botou a bola lá no ângulo, não quis nem saber.
Mas aí não adianta, né, companheiro? Ele jogou fora a chance da vida dele.
Pô, Renan, tu também tá crucificando o cara.
Tô mesmo, cara.
Vai bater um pênalti.
É, porque você não perdeu o Mundial em pênalti, você não perdeu essas coisas em pênalti. Eu só fico bolado com o Edmundo, por que eu não vou ficar com o Jean? Ah, peraí, pô.
Você não deixa,
aí,
por favor,
mais um detalhe,
Renan,
né?
Vamos tentar ser profissional aqui, não deixa sua mágoa pessoal.
Eu sou torcedor. Não sou
sua mágoa pessoal.
Nem jornalista sou.
Atrapalhar o bom andamento.
Eu recebo fazer esse programa maravilhoso.
Verdade, isso é verdade.
Tem gente
maravilhoso.
Os dois que recebem faltaram hoje, entendeu?
Aí ainda pra coroar o fim do jogo com um brilhantismo, né, que só o futebol nos proporciona. Quis Deus, né, que é o Louco bater seu último pênalti. Louco abriu, né, ele fez um cara perder.
Se
o goleiro tivesse
estudado
lá a final do estadual, saberia.
Não, e o Louco ainda deu, ele foi lá.
Não, ó, fala.
Na loucura dele, bateu naquela cavadinha, fez o gol, parece que o Uruguai, beleza. Aí chega pro Louco Abreu e pô, Louco Abreu, não sei o que. Como é que foi aí? É, você bater esse pênalti, aí ele vira. É, ainda bem que não chegou a internet engana.
Falou. Teve essa declaração. Só que agora eu digo, eu tava assistindo o jogo, eu vi lá o Abreu correr pra bola, né? De certa forma. Aí eu pensei, cara, ele não é, não vai. É Copa do Mundo, amigo.
Óbvio, meu pai falou, fica no meio do gol. Fica no meio do gol.
Eu não acreditei.
Eu não acreditei. Eu sou botafoguense, gosto do cara. Cara, ele vai botar no cantinho, vai só colocar, cara, que é a última. Não tem nada o que fazer, cara. Só bater ali tranquilo. O cara deu a cavadinha. Eu falei, puta merda, não acredito, cara.
É louco.
Não acredito, cara. O cara virou mais ídolo ainda. Porque, Daniel.
Como diria um dos dirigentes do Botafogo quando trouxe.
É, mas lembrando
é o louco que... não sente, é o louco é pra decisão.
É pra decisão, exatamente.
Zinedine, Zidane.
Fez a mesma coisa.
Numa final, amigo.
É. Não, o Zidane final não fez a mesma coisa, é o louco fez a mesma coisa.
É, exatamente, exatamente.
Vamos respeitar essa hierarquia, cara... de qualidade.
Não, mas eu sei que o louco sempre bateu assim. É
mesmo, o louco ele tem histórico, ele já bateu várias
esse
vezes.
Final de Copa do Mundo, aí sim tem que ser maluco, cara.
Aí eu que te pergunto, cara, por mais que seja loucura, cara, ainda é imprevisível, cara. Tu acha que o próximo pênalti dele vai bater assim?
Quem
não,
sabe?
Agora não, o Renan viu. Acha que não. Aí se
agora
ele bate...
todo mundo viu.
Sei, cara. Aí depende muito, cara.
Depende na muito, vez, cara.
Lá, não,
é que nem quando o cara bate e... Porra, o juiz manda voltar. Porra, filho.
É, aí acaba
faz
com...
o quê?
Acaba com
não,
o moral
tá marcado
do cara.
Já, né, cara.
Aconteceu isso nessa rodada.
Né?
É, vamos goleiro, comentar daqui a pouco.
Bateria, cara. O goleiro tem que escolher um canto.
Não, o goleiro pular. Exatamente, é.
Escolhe o meio e não pula. Escolhe o meio e não pula, cara. É sempre assim, é 33% de chance. Pula pra um lado, pula pro outro, no meio. Ainda tem a chance de não pegar mesmo pulando no canto certo. Então, eu fico puto, né?
Mas pula, acontece.
Nossa, essa matemática. Tá
então,
legal.
Assim.
O cara escolhe o canto meio. Canto meio.
Canto do meio. Meio.
A certeza de que pega, cara.
Vamos passar pros jogos de sábado. Vamos.
Ah, eu acho que o seguinte:
foi melhor, né?
Pros
foi
fãs do futebol que ficaram chateados com a eliminação do Brasil. É. Quem esperou mais um pouquinho e viu o segundo jogo, saiu feliz, né?
Saiu.
Grande jogo.
Emocionante.
Emocionante da Copa, o mais emocionante
de todos os tempos.
Com certeza.
Do mundo, sim, da vida.
O mais emocionante, assim como esse programa.
Assim como esse programa está sendo agora.
Isso sempre agora, isso é meu mantra.
Então, fomos pro sábado, dia 3 de julho. Tivemos para começar bem o dia. No dia passado a gente tinha começado mal, tinha sido triste o primeiro jogo. Mostrou aí, a Copa deu mais uma reviravolta e nos brindou com a Argentina e a Alemanha.
Reviravolta mais ou menos, né, amigo? Mais ou menos.
É, não tem reviravolta nenhuma, é verdade. Tava
amigo,
manjado já.
Eu volto amigo, a amigo aqui. Calma aí. 4-0 numa quarta de final é reviravolta.
Tem que bater em time pequeno. Time grande tem que bater em time pequeno. A Argentina é time pequeno, a Alemanha é time grande. O que aconteceu 4-0.
Bateu, é verdade. Isso é verdade. Tem que concordar com o garoto.
Tava pensando aqui, cara, se o Uruguai ganhar essa Copa, vai passar a Argentina.
Lindo,
passar,
né?
Eu tava dando
muito torcendo da
Argentina. Vai zoar pra caramba mesmo.
Eles nem mais segundo eles vão ser, porque eles gostam de ser segundo no negócio do Maradona e tal. Aqui eles não vão ser nem mais segundos aqui nessa bodega dessa América Latina.
Vai ser complicado, né?
Assim, cara, a Alemanha, na moral, pra mim, se tivesse assim, merece ganhar hoje, vai pra Alemanha.
Merece então, por quê? Então, quais elenca aí as características da Alemanha que você enaltece.
Schweinsteiger, cara.
Schweinsteiger.
Repete aí. Peraí.
Pra quem não conhece... Não, Bastian...
Daniel tá fazendo um cursinho de alemão por internet.
É Bastian. O quê, Daniel? Bastian. Bastian.
Bastian Schweinsteiger.
Schweinsteiger. Então...
Nossa!
Fala um número. Qual o número da camisa dele? Pessoal se identificar assim.
É o 8, né?
É o 8?
7. 7. 7
é o 8, é o outro.
O outro vai falar daqui a pouco.
Ah. O segundo? Mágico de Ozio.
Oziel.
Nossa!
Mágico de Ozio. Esse também, cara. O moleque tem 21 anos, né?
20. Sei, né, 21.
É menino, é garoto.
Milha.
É garoto.
Ele não 21. Parece aquele Caruso?
Parece,
ele tem um olhinho meio assim, né? É.
Não, eu acho que ele parece mais o Polvilho, cara. Fizeram a comparação do Tigre Louco.
Quem é
Polvilho?
É
o. Parece o Mercúrio Prateado.
Ah, tá. Parece, pode crer.
Aí a gente, pô, isso é uma característica dele que, pô, mas que visão de jogo que o cara tem, né?
É verdade, visão periférica, né?
É.
Aquele olho protuberante,
tá roubando, né?
Tá roubando, é. Doping. Doping ocular.
Doping ocular, com certeza.
Mas assim, cara, a Alemanha é o seguinte.
Tudo bem, Daniel, concordo contigo, mas tu esperava um 4-0 da Alemanha?
Não esperava não, cara. Agora também, assim... É do 4-1 na Inglaterra também, cara. Por que não poderia dar 4-0?
Né? Verdade, isso é verdade.
Cara, a Argentina, todo aquele clamor, futebol bonito e tal.
A defesa da Argentina é muito...
Cara,
bom.
Só pegou baba, cara.
Exatamente.
E mesmo assim passou perrengue, pô.
Exatamente. Agora, o que eu queria até fazer uma comparação...
Da defesa da Argentina tá triste.
Fazer uma comparação. Queria ver até se vocês que entendem mais futebol do que eu, né, concordariam com fazer uma comparação agora com a Argentina e Brasil. Que foram casos opostos, eu acho. Uma análise fria e parecidas. Exatamente, porque começa pelo técnico.
Inexperiente.
Dunga e Maradona. antigos jogadores inexperientes.
Um craque e outro caneleiro.
Então o que, que acontece? O Dunga focou na seleção brasileira o seu jeito de jogar dele, que era em campo, né? Então fechou lá a zaga, lá atrás a seleção brasileira ficou conhecida como a zaga. O Maradona, um jogador pra frente. Fechou na Argentina, um time pra frente.
Mas o Maradona, cara, aí é outro ponto, cara. Quem que o Maradona ia botar lá atrás, assim, caraca, que ia fazer uma diferença enorme? Ele chamou os melhores que ele tinha, pra defesa, inclusive.
Não, mas tem meu nome.
Zanetti,
amigo.
Ah,
o Zanetti
é
meu.
Na
lateral direita,
ele não levou cambiaço, beleza.
Mas tem que treinar, Renan. Até dá uma ruizinho, joga bola
cara,
também,
ele tentou
cara.
Dar o jeito dele, botou quatro backs lá atrás.
Não, uma ruizinho dá pra fazer uma coisa melhor dele, que aquilo cara. Ali, cara.
Eu acho
se
não,
o Daniel,
não,
Daniel,
acho que ele
é... Felipe, porra, gente aqui,
obrigado.
Ruizinho.
Só deixa a parte de jogar na tela da Argentina.
Ruizinho, mas treinando dá pra fazer, cara.
A defesa da Argentina já é um problema muito tempo, cara. A defesa da Argentina não.
O lado direito tava uma tristeza. Lá então, direito da Argentina, é defensiva, era uma tristeza. Que é isso?
Acho que acabaram pecando pela mesma coisa, né? Focaram só no seu no futebol pessoal deles, que eles mostraram em campo, esqueceram, né, outras coisas. Não abriram a visão, né?
Sim, cara.
Será que não?
A questão é que a Alemanha tá jogando. Eu acho a Alemanha muito bem a Alemanha, cara.
Você voltando pra Alemanha, que eu quero falar do que é bom, né?
Vamos que toca a bola.
Esquece
voltando
a gente,
pra Alemanha. Tirando, o melhor jogador da Copa, que já é o meu ídolo,
que é o
desde a Copa passada,
que é
o número 7, Bastian Schweinsteiger. Tirando ele, teve um lance, que pra mim foi emblemático.
Narre-o.
Cara, eu não vou conseguir narrar com detalhes.
Descreva-o.
Mas eu lembro que foi uma bola assim, na entrada da área, sobrou no pé do Tevez, se não me engano. Ele deu-lhe uma cacetada na cara do Matt Zelda.
Eu lembro.
Do Matt Saka.
Eu lembro.
E o cara...
ficou lá, tranquilo.
Meu querido, o maluco...
nem pro chão foi mesmo.
O cara olhou pro chão e falou...
tô no jogo.
Eu te desprezo. Ele desprezou o chão.
Não é brincadeira não, amigo.
Sacudiu e voltou pro jogo. O maluco, ele é...
monstro.
Um gigante, um monstro, um viking,
O cara que leva
sei lá.
O cara que leva uma jabulinada do Tevez.
Toma uma jabulinada, muito bem colocado. Uma jabulinada
do Tevez.
Eu gosto de neologismo. Uma língua que não tem neologismo é uma língua morta. Bom, muito gostei, apresentador.
Tô aqui pra uma, isso.
Toma uma jabulinada na cara.
Do Tevez.
E.
Cara, tá bem com ela, cara.
Tomou uma jabulinada do Tevez.
Não,
ele não tava esperando.
Vivo, assim, pro mundo inteiro,
e, ao vivo, e ficou lá tranquilão. Levantou a cabeça, amigo, e falou: tô aqui pra isso.
Vamos
lá,
jogo.
Vamos continuar.
A câmera em
lembra
slow,
esse lance,
mostrou
bem
muito
colocado.
As ondas se propagando pela bochecha do Mertesacker.
Mertesacker.
Desculpa pela pronúncia, Mertesacker. Foi bonito de ver.
Então,
sensacional.
Agora
é
o seguinte,
é um baita,
né?
De um zagueiro. É isso que aí que tá.
E aquele
a gente fala dos três
também,
atacantes.
O outro zagueiro, como é que é o nome dele? Tem 20 anos.
É o Friedrich.
Tá fazendo gol. Que tá fazendo gol. Tem 3 gols na Copa.
Miller.
É zagueiro,
Miller
né?
Atacante.
Atacante?
Não, então. É apresentador.
Apresentador,
você tá um pouco mal informado.
Isso, Miller
seria o atacante pela direita dos três. Que...
é um ponto.
Belo garoto.
Um ponto,
joga
né?
Muito.
Belo garoto, tem umas
eu
feições.
Eu acho ele muito ponta, não.
É porque é Podolski, Ozzy é meio campo, mas é ponta também.
Não,
aí
não.
Vocês estão enganados. Pra mim, o único ponta.
Olha só, Daniel, fomos surpreendidos novamente.
Não, verdade.
Eu tô totalmente equivocado, eu tô achando, Daniel, mas eu falo pra vocês. Estou com uma opinião muito superficial do assunto.
É piada velha e foda, vai.
Mas eu acho que o único ponta mesmo é o Podolski. O Miller e o Ozzy, eles ficam meio livres assim.
É.
Eu acho que não, mas eu acho que tem, uma linha de 3 ali. O esquema seria
4-2-3-1, o esquema é esse.
Lembrando que tem o Lan também, que avança pra caramba, pô, não avança. Vai falar que o Lan não vai lá na frente.
Avança.
4-2, e tem um zagueiro, um volante que toca a bola bem, que é aquele Kedira. Aparece bem na
e frente. O Boateng fez uma partida impecável.
Ganhou a posição, assim...
Não, o Batistuba é fraquíssimo. Eu acompanho os jogos do Bayern, o Batistuba é fraco. O Boateng tava impecável, foi impecável contra
também,
a Argentina.
Né? Teve perdas, assim, não só falando do Bala, que foi cortado nesta Copa, mas o Cacau,
graças
que entrou bem.
Que
todo mundo tá agradecendo que o Bala que não foi agora foi o Oziel.
O Bala
né, que
ia jogar
no
lugar de quem?
Do Ozzy.
Do Ozzy?
Pra você ver.
Ou do Kedira.
Totalmente o contra-ataque
ou do Kedira.
Deus sabe o que faz, cara. Agora, perdeu o Cacau também.
Ah, vai, pera.
Tu acha?
O Cacau é um bom reserva, cara.
É um bom... É, então...
Não, mas... o Cacau é um bom reserva, porque, assim, ele corre bastante e tal. Mas o lance é porque, se não for o Cacau, é o Mário Gomes.
O Mário Gomes é
uma tristeza. É uma tristeza, assim.
Super Mário, pelo amor de Deus.
Mário Gomes é reserva do Coisa, né? Não é,
ele é triste, cara. Ele é paradão, então, ele não tem técnica nenhuma.
Eu acho que além disso tudo,
sem cara, falar,
é representante do futebol alemão em si, né? Mais clássico.
Não é mais verdade? Clássico.
Bruto.
Mais
clássico, né? Então, acho que além disso tudo, cara, tem que respeitar muito.
Como diria Galvão, uma coisa parecida com o futebol.
Você não viu a Alemanha em 74, você tá muito enganado. Ah, tipo, você viu?
Campeã, né, Daniel? Fala aí.
Eu vi em VT.
Mas agora, isso me atentou pra um detalhe que é bom a gente pontuar. Tem gente que fala que o Klose não joga bola, não.
Eu não gosto muito, não.
Não joga bola, não.
Eu
cara,
gosto.
Ele é matador. O cara faz gol,
eu
né,
gosto.
Cara?
Ele
é objetivo.
Eu gosto. Tem gente, que nem falando com o Louco Abreu, não, porque ele só sabe dar de cabeça. Ele para a bola, ele domina, ele olha quem tá passando. O Klose tem habilidade, cara. O Klose, ele é muito melhor do que qualquer centroavante, cabeceador que você for procurar aí.
O cara
pode
é desengonçado,
pensar.
O cara é estranho,
pode
mas,
pensar.
Pô, o cara...
O maluco bota o corpo, ele ganha na velocidade, ele sabe debater.
Mas aí é uma outra parada aí que eu acho que vale a pena a gente comparar com o Dunga. O Dunga apostou nos caras dele, mesmo os que estavam mal na temporada, vieram mal na temporada. O Klose foi um cara que veio se arrastando na temporada, foi reserva na maioria dos jogos do Bayern de Munique.
Ele já fez mais gol na Copa do que na temporada nele.
Pois é. Entendeu? Um cara que veio se arrastando. E o Joaquim Low lá, que eu não sei como é que se fala o nome dele também.
O tirador de meleca.
É, isso. Exatamente. Comedor de meleca. Vamos falar aqui a parte mais importante. Tira a meleca, todo mundo tira. Comer. É pra poucos.
Joga pra uma mão, joga pra outra, faz bolinha e come.
É, o cara é bom de bola. O cara apostou no Klose, titular da seleção. Né?
Ali, tá com
confiança. É, pois é. Tá colhendo os frutos. Exatamente.
E outra coisa que tem que lembrar da Alemanha é que ela tá pegando um caminho que, se ela for campeã mesmo, ela tem que respeitar.
Épico.
Classificou em primeiro do grupo, pegou a Inglaterra nas oitavas, pegou a Argentina nas quartas, vai pegar a Espanha agora e numa final, possivelmente, a Holanda.
Só ia ser mais bonito se fosse o Brasil, né? Mas a gente tem que ressaltar também que quase caiu na primeira fase, a Alemanha.
De fato, quase tropeço caiu. Ali contra a Gana.
E ganhou, pois é, se empata
sim
com Gana.
Sim e não, porque classificou em primeiro.
Tudo bem, mas se empata com Gana...
É, aconteceu fora, foi o jogo da Sérvia, que teve o Klose, foi expulso no início.
É,
complicou
um pouco,
mas... Lembra isso também, né? Foi meio... Aquela expulsão do Klose foi absurda.
Então, vamos pro último jogo do dia, das quartas, que foi...
Segundo tempo bom.
Paraguai e Espanha.
Arquibancada boa, né?
Vamos falar a verdade.
Arquibancada que é boa.
Espanha, né? Tem um pessoal bonito na Espanha.
Não, na Espanha não, no Paraguai.
No Paraguai? É.
Paraguai.
Paraguai, né?
Renan provavelmente tá se referindo aí a Larissa, né? Larissa Riquelme, não?
Larissa Riquelme.
Que prometeu aí dar uma voltinha.
Disseram que Riquelme não viria a Copa, mas veio. Veio. Foi representada a família Riquelme. Meu Deus. Meu Deus.
Larissa Riquelme. Larissa Riquelme é uma paraguaia, né? Que assim como Maradona prometeu sair pelada. Né? A Maradona prometeu se fosse campeão.
Mas essa vai cumprir.
A Larissa prometeu que se o Paraguai chegasse às semis, ela saia pelada lá em Paraguai.
Ela falou já que
vai. Tudo bem. Ela falou que vai cumprir.
Esforço do.
Pistoleira, né? Vamos falar a verdade. É pistoleira.
Aí depois some, aí o nego fica falando: ah, não, matou, mano. As mulheres são foda.
Então, assim. Destaque do primeiro tempo.
Aí depois tamo já.
Destaque do primeiro tempo.
Não, cara, ó, quem goleiro que pega a mulher famosa
não,
na Copa é o Cacilhas.
Não goleiro, não
é Cacilhas, entendeu?
Cacilhas
que pega a mulher famosa aí. E é bonita, e é isso, entendeu? E tem exclusiva.
Vamos lá, Espanha.
Primeiro tempo, né? O destaque, Larissa Riquelme. Né, dominou o jogo. Quem viu mesmo, só viu que só dava ela. Toda hora quem falava dela, o Flash só dava Larissa Riquelme. Então. Voltamos pro segundo tempo, um placar 0-0, não foi isso, Daniel?
O segundo tempo foi emocionante, tão emocionante quanto o segundo tempo da prorrogação de Gana aí, não sei o que lá. Pênalti
foi bom,
do lado,
foi bom.
Perdeu o pênalti do outro, foi. Perdeu.
Aí o time resolveu não jogar.
Mas assim,
colaborada não, que foi realmente um
pênalti. Pro primeiro pênalti.
Que foi ridículo.
Primeiro pênalti foi do Paraguai, né? Sofrido pelo Paraguai.
O cara agarrou pela camisa, rodou.
Sem dúvida, pênalti, né? Pênalti bem marcado pelo árbitro.
Totalmente bem marcado.
Aí, bem batido também, Daniel, pênalti?
Muito mal batido.
Muito mal batido, né?
O Cardoso, quando eu olhei pra ele, ele tava olhando pro nada assim, tava meio caralho, o que eu tô fazendo aqui? Aí o juiz apitou, ele foi correndo no susto, chutou lá tudo errado.
Tudo errado, né?
Time pequeno não pode perder.
Acontece, pouquíssimo tempo depois, pênalti pra Espanha. Bem marcado, né?
Não, no ataque seguinte.
Ataque seguinte.
Entendido. Entendi o técnico do Paraguai, cara. Ele botou o Lucas Barrios, e o Vera no banco?
É, não entendi.
Ele trocou
também.
Trocou ataque pro jogo. O ataque não tinha feito gol.
Baita jogador. Então,
o cara que surpreendeu,
ele tirou os dois atacantes.
Um cara bom, trombador, um cara chuta bem. O Vera, porra, velho, entendi isso.
O problema do ataque do Paraguai não era o ataque em si, né? Porque são jogadores razoáveis pra bom. Né?
O problema é a parte de defender.
É, exatamente. Então o cara não pode reclamar que não faz gol, pô.
Logo depois, pênalti pra Espanha. Bem marcado, Daniel?
Bem marcado também.
Bem marcado, mas não é todo dia que marca. Mas foi bem marcado.
Bem marcado. Bem batido pelo Xavi, Alonso?
Primeiro foi, né?
Tirou
o goleiro, botou no ângulo, comemorou pra caralho, voltou pra voltar, que teve invasão. Lembrando que teve invasão no pênalti.
Luiz Dolo, também deveria ter sido... Também deveria ter sido...
Mas como ele perdeu, tá valendo.
Não, mas foi invasão da Espanha.
Teve.
Então, quase na pequena área, pô.
Roubaram então duas vezes o Paraguai, tadinho. Porque teve um gol mal anulado, né? Teve um gol mal anulado no Paraguai. Foi mal anulado. Roubaram o Paraguai.
Foi no primeiro tempo ainda, acho. Foi.
Aí, nessa hora com o jogo pegando fogo, duas seleções com os pênaltis perdidos.
Aí mandou voltar, foi lá o Xavi de novo.
Perdeu.
E aí que eu falo, o jogador não tem respeito, não tem. Personalidade.
Não tem, né?
Não foi o Xabi Alonso? Foi.
Foi o Xabi Alonso. Foi e perdeu.
Na hora, o que ele tem que fazer? Xabi. Na hora, o que ele tem que fazer? Bota no mesmo canto.
Ou dá uma cavadinha.
Não, cara. Aí se bate no mesmo canto, tu fala que tem que ter personalidade pra mudar o canto. Entendeu?
Tá falando que
você muda o seu discurso toda hora.
Eu acho também. Eu acho que tem que ter personalidade pra chamar o Vidia. Vidia, bate aí essa. Tem que ter personalidade, pô.
Aí com o jogo... que na hora é o cara que vê, meu irmão.
Não tem. O Paraguai foi roubado, mas o Xavi.
Xavi.
Bateu o segundo pênalti, o goleiro pegou, espalmou. Aí vem o Francesco.
Francesco Fabregas?
Francesco. Dá um toquinho pro lado e recebe uma porra. O cara leva o pé dele, o goleiro. Foi um pênalti claríssimo. Foi o pênalti mais claro da Copa e ele não deu.
Ah, tem um negócio aí que estão falando aí de dividida, que os comentaristas de arbitragem estão falando. O negócio eu acho polêmico. Eu acho que eles estão transportando do futebol de botão para o futebol de campo uma regra que funciona muito bem na brincadeira de criança. Que é... Tocou primeiro na bola, tá valendo o segundo toque do jogador. Cara, isso não existe, cara. Carrinho e tal, e pegou, mas pegou primeiro na bola. Não interessa se quebra a perna depois.
Nem a bola, não,
é verdade.
Mas vocês têm visto isso, né?
Tem visto,
né?
Eu fico revoltado, cara.
Não, acontece é que o que o Arnaldo fala bastante é o lance da força desproporcional, né?
Exatamente.
Tá bom, cara, mas pegou primeiro na bola, pode vir devagarzinho e me derrubar depois, que vai ser pênalti. Tem que ser.
Não, aí não.
Não interessa,
não,
isso,
depende,
cara.
Não.
Não, tem caso e caso, é verdade. Mas, porra, o cara pegou primeiro na bola não é argumento, cara.
Não é argumento, concordo.
Não, cada caso é um caso, né, cara?
Ah, não, cara, sei lá.
Por isso que é difícil, né, cara? Arbitragem é interpretativa, não tem jeito.
Mas isso não é argumento pra falar que não foi nada, entendeu? Pegou primeiro na bola, não é nada, cara. Pode ter pego a bola, pode ter pego os dois juntos, mas não pode.
Mas não tem como o cara fazer a perna dele desaparecer.
Tudo
entendeu?
Bem, cara, mas não, eu não
a perna
acho
dele tá ali na frente do cara e vai continuar.
Sei lá, cara.
Depois eu te dou uma aula demonstrativa.
Vou comprar pra você, doutor.
Então agora, com os brindados aqui, ó, brindados.
Você quer meu DVD?
Um posto de conhecimento, ó, Bruno Gouveia. Sim. Acabou
Bruno
de chegar aqui nos estúdios. Dá um alô aí pra galera, Bruno.
Não, não vou deixar não.
Algum dos Daniels aí,
chega meio dia 20.
Daniel aí, um dos dois.
Pô,
Daniel,
não dá, não. Não vou
Deus,
dar.
Dá um microfone pro menino.
Não vou dar.
Dá um microfone aí, Bruno.
Opa.
Como é que tá, cara? Tudo bom?
Certinho.
Beleza, cadê pô? Pois é, a gente resolveu gravar o melhor programa da história da prorrogação, então a gente cortou o Pedro e o Luiz, porque a gente achou que ia ficar melhor sem eles. Maravilha, né? Tá, pô, tá indo maravilhosamente bem, não tamo?
Tá, muito bom.
Tá bonito o programa, tá bom, hoje tá saindo
bom,
bem.
Então, Daniel já mostrou uns dotes aqui, poliglóticos. Eu acho que ele tá falando umas sete línguas já, né, Daniel?
Nesse momento, falando do jogo Paraguai e Espanha. Paraguai e Espanha, acabamos de falar que o Xabi Alonso perdeu um pênalti. Né, já tava pegando fogo no momento desse jogo, né? E aí logo depois, né?
Não, o resto do jogo foi normal.
Normal não, que brilhou a estrela do garoto lá, do menino Villa, né, cara?
O cara brilha a Copa inteira, vou falar que brilhou.
É, normal, Renan?
É, normal é a Espanha ganhar, cara, com gol de Villa.
Oi?
Fiquei com pena do Paraguai.
Por causa da Larissa.
Também,
né?
Aí ficou com pena de nós,
foi um time que lutou.
Merecia pelo menos prorrogação ali.
Mas agora, cara.
Gente, essa porra de time de guerreiro não ganha nada, cara. Vocês estão cansados de ver aqui brasileiro, propaganda toda hora. Meu, eu sou guerreiro.
Será que foi? Mas não foi guerreiro em campo, amigo.
Não ganhou.
Não foi guerreiro em campo. Cansei de falar pro Daniel. Daniel, esse Brasil que tá jogando aí nas propagandas é muito melhor que esse que tá na Copa.
É verdade. Gol de voleio, cruzamento certo.
Foi bandido, não foi guerreiro.
Foi bandido.
É verdade. Foi bandido Felipe Melo, né?
Ninguém. Então, pra terminar o da Espanha, né? Uma jogada assim do Pedro, foi menino Pedro, não foi? Que fez a jogada? Iniesta foi, carregou todo mundo. Mas ele chutou não, foi ele que chutou. Aí tocou pro menino Pedro, bola bateu na trave e caiu no pé do cara, que tá sendo o nome da Copa, né? Você tá sem microfone, Daniel. Tudo que você tá falando, eu não tô te ouvindo. Então, assim...
Aí caiu no pé que tá em casa, né?
Assim, eu gostei da conversa, gostei pra caramba. Pena que os ouvintes não escutaram, né? Mas foi uma coisa assim.
Vai, voltando.
A jogada foi do Iniesta.
Passou
por um, passou por outro.
Tocou pro menino Pedro.
O zagueiro veio pra cobrir. Deu um tapa pro lado. O Pedro apareceu sozinho na grande área. Deu um
na trave.
E a bola bateu aonde? A
bola bateu na trave.
E foi no pé de quem? Que chutou aonde?
Pé do cara.
Deu um domínio rápido, não deixou a bola correr, bateu no cantinho, a bola bateu
e
na trave.
E tu vê que o cara olha o gol, né, cara? Ele vê, olha assim, onde é que eu vou botar aí? Bota mesmo, ele quer botar bem no canto, né, cara? Bota bem no canto, a bola bate numa trave, bota na outra trave. Tinha um cara do
Paraguai. Espanha tá assim.
Tinha um cara do Paraguai em cima da linha, que não soube o que fazer. E a bola entra.
Espanha tá agora, tá cagando e andando pelo Ninho. Só tem quem é o Ninho, mano.
Fernando Torres.
Vila Maravilha.
Vila Maravilha, verdade. Então, assim. Bons jogos, né? Nas quartas de final, pra quem tava reclamando da qualidade técnica aí, né? Bons jogos. Então, agora temos para as semifinais promessa de melhores jogos ainda, né? Que é Uruguai, Holanda, Alemanha e Espanha.
Acho difícil superar essa rodada de quartas de final.
Difícil superar? Você acha que os jogos não são tão bons quanto esses?
Só tem um grande jogo, né?
Um grande jogo? Você acha que Uruguai e Holanda vai ser merda?
Outro que eu acho que vai ser mais...
Uruguai e Holanda, Holanda faz um joguinho muito chato.
Então, olha, Renan, eu vou te falar...
Não, a qualidade dos jogos, a emoção, pô, o jogo de Holanda, cara, com o Uruguai foi sensacional, o jogo da Alemanha foi bom pra cacete.
Mas eu não esperava que o jogo do Uruguai...
Exatamente, Renan, esse é o problema.
Eu acho difícil ser de novo bom que nem foi, entendeu?
Vamos ver.
As expectativas estão em mais uma grande atuação da Holanda.
Assim, Uruguai...
Da Holanda não, da Alemanha, desculpa, gente.
Uruguai sai um pouco atrás porque perdeu o Suárez e o Lugano. São
verdade,
grandes dois jogadores.
Importante. E o Fusilli, é verdade.
E o Fusilli também? Mas ele é meio emo. Ele tá...
O Fusilli é só no espoleto, comprou.
Então a Holanda sai bem na frente, né?
Putz. Olha a cara de reprovação do Dami.
Eu vou fingir que eu nem escutei, o cara fala de futebol.
É, isso é muito mal, velho.
Futebol, entendeu? Então vamos comentar aí Uruguai e Holanda. Eu acho que o Holanda sai na frente primeiro pelo elenco. E até porque agora o Uruguai perdeu também, né? Os grandes jogadores, os principais. O Lugano é um dos principais jogadores.
Ganhou
o
Léo
Louco, tem que destacar, é claro.
O Louco vai entrar.
Chega com moral, vai entrar quem?
Completamente diferente.
Então, vamos falar aí rapidinho o que o pessoal tá esperando do jogo. Renan, tá esperando o que do jogo?
Qual jogo?
Uruguai,
né? Não sei.
Eu tô esperando um pouquinho de mais de atenção da sua parte. Bom.
Então vai ficar esperando sentado.
A gente tá fazendo um programa sério aqui. Você podia...
Largadão, pé na mesa. Tá sempre tá em casa.
Podia demonstrar um pouquinho mais de...
Quinta, vocês estão ganhando.
Sabe o que tá faltando pra você? Faltando comprometimento.
Ah, comprometimento também não leva a lugar nenhum. Cai nas quartas, comprometimento. Então, tô esperando a vitória do Uruguai.
Vitória do Uruguai? Não, tá esperando mesmo ou o que você quer que aconteça? Tá torcendo ou tá esperando?
Eu achei o time do Holanda meio chinfrim.
Chinfrim, Schneider não joga nada, Robin é ruim.
Schneider joga muito, o Robin mostrou ser um pipoqueiro.
Pipoqueiro? Stekelenburg também tá mal.
O cara que sofreu mais faltas na partida.
Pipocão do Robin. Ah, mas também, né, Michel Bastos, puta...
O Felipe Melo em campo, né, cara?
Vamos lá, Daniel, você tá esperando o que do jogo?
Eu acho que estamos acompanhando aí o renascimento de uma mística.
Uruguai.
Uma camisa mística.
Né? Celeste está renascendo.
Dois votos para o Uruguai. Você espera mesmo a vitória do Uruguai?
Eu vou cravar ainda. Uruguai e Alemanha, cara. Chega Espanha e Holanda nunca chegam, rapaz. Vocês não aprendem, não?
Dan Machado, sua previsão do jogo.
Eu espero dois gols do Louco, né?
Olha só, hein? A zebra não virou mais zebra. Bruno, opinião aqui, o cara sensato.
Eu espero o renascimento de uma mística. Holandesa,
laranja mecânica.
74 aí. Holanda e Alemanha. Nenhuma,
olha.
Holanda é uma seleção pequena também.
Cara, eu acho que Holanda e Uruguai.
Sem ganhar nada.
É um jogo que tudo pode acontecer. É um jogo bem aberto, mas eu acho que como o Uruguai perdeu o Suárez, que é o nome do Uruguai nessa Copa, e o Lugano, acho que a Holanda vai se dar melhor.
Vocês se esquecem muito de Diego Forlán, gente. Vocês se esquecem muito.
Não, não esqueço não, cara. Um cara bonito, um cara que joga bem.
Belas madeixas loiras.
Exatamente, mas eu acho que não é suficiente pra ganhar do Holanda. Eu acho, minha opinião.
Lugano é aquele zagueiro.
Bonito também.
Bonito.
É.
Bem apessoado.
Forte, é verdade.
Então... 3-2 pro Uruguai aqui, né? Nas nossas contas.
Exato.
Né?
3-2,
é. Então vamos lá, Uruguai é favorito, quem diria, hein?
É favorito.
Próximo jogo, outra semifinal, Alemanha e Espanha.
Acho que vai ser. Aqui é Barbada, né? Barbada.
Vamos fazer aqui um bolão aqui. 4x0, 4x0.
Não, não vai ser, que é isso. Não é assim.
5x0? 4, cara.
Opa! Priscila voltou depois da prova, acabou de tirar um zero. Vamos lá, Bruno. Começar por você agora. Alemanha e Espanha.
Alemanha e Espanha. Placar ou só?
Não, só vencedor.
Alemanha, pô.
Alemanha, Dan Machado.
Alemanha ganha.
Daniel.
Bastian, né, cara?
Bastian.
Fala o segundo nome.
Renan.
Schweinsteiger.
Renan.
Alemanha, tranquilo.
Eu também, Alemanha. É brincadeira, né? Então...
5x0.
Priscila.
5x0 no jogo? Quem vai ganhar, Priscila?
Uruguai.
Não. Por isso é. Deixa pra lá então, né? Beleza. Então, assim, né? Fizemos a nossa final aqui. Vai dar Uruguai e a Alemanha na final.
Uruguai e Alemanha na final.
Grande jogo, grande jogo. Agora vamos lá. Então, já não sabe o que vai dar?
Não, Uruguai e Alemanha é imprevisível.
É imprevisível, amigo?
É imprevisível.
Como todo Uruguai e Alemanha, né? É imprevisível. Sempre tem, você nunca sabe o que vai acontecer.
Uruguai e Alemanha da história das Copas.
A história das Copas foi imprevisível. É, pô, talvez, né? E é um. Já começou imprevisível, se for.
Acho que tá bom de copa.
Agora sim.
Agora falando certo,
não.
Imagina o Uruguai na final.
Ia ser lindo. Ia ser lindo. Mas assim, eu acho que a gente não pode reclamar dos quatro que chegaram, foram os que apresentaram o mesmo futebol consistente.
Não, o Uruguai não apresentou um futebol.
Pô, apresentou, amigo.
Pô,
o Uruguai classificou em primeiro do grupo que tinha França, México e África do Sul, cara.
Pô, só seleção de bosta, cara.
Tá brincando, né, cara?
Só seleção de bosta.
Não, pera aí, cara. África do Sul tá jogando em casa. Não, agora você fala isso, cara. Agora você tá falando.
Agora eu faço.
Era o grupo da morte, cara. Antes de começar a Copa, era o grupo da morte. Que o pessoal falava. África do Sul tá jogando em casa. O México tá com um time bom. A França é a França. Não interessa que a França tá com um
grupo.
Eu classifiquei a França, mas nunca falei que era o grupo da morte.
Parecia
todo
ser um
mundo
grupo
falou,
difícil,
não interessa
se mostrou
que você
um grupo
falou.
De bosta, cara. Mas
mais difícil,
não era de bosta.
Mas é, o favoritismo se mostra no campo. Você tem que provar no campo. Não
tudo bem, cara, mas a França é a França, cara. Não foi, eu não acho que foi ruim. Eu acho que foi um grupo bom. Antes da Copa. Não, agora hoje, cara. Tu tá falando hoje. Depois do que tudo aconteceu.
É, exatamente. Tô falando hoje.
Você tá falando assim, grande futebol? Aí eu tô falando. A Argentina, pra mim, jogou futebol melhor que o Uruguai na Copa. Eu achei.
Cara, tem a consistência
bom,
também.
É, consistência. Não, cara que não sabe o que fala.
Só
aqui bonito. Eu não sei porquê, mas...
É aquele volta consistência. Futebol, resultado, futebol...
Então vamos lá, eu vou, ó, pra encerrar o programa, eu vou deixar aqui um pensamento.
Falta falar de outros esportes, você prometeu que ia falar de outros esportes.
Outros esportes?
Prometeu que ia falar de outros
esportes? Vamos lá, é.
Rapidinho, vai.
Nadal ganhou o Wimbledon.
Ganhou o Wimbledon? Sério isso? Prossegue?
Ganhou.
Confirma, beleza. Nadal ganhou o Wimbledon.
E a Serena ganhou também.
E a Serena também.
Vôlei.
Serena Williams.
Uma coisa, vôlei.
Ganhou de novo da Coreia do Sul.
Coreia do Sul ganhou o vôlei?
Masculino.
Masculino ganhou a Coreia do Sul, o que mais? Teve mais esporte?
Mais esporte.
Eu acho que não tá fraco de esporte.
É... Marro imagem voltou a treinar.
Voltou? Sério?
Voltou.
Pô, legal. É...
Vamos falar do Bruno?
Não, o Bruno não é aqui. Bruno
é, vale
aqui.
Tudo. Não, o Bruno não é esporte, não. Bruno é diversão.
É. Mais esporte. Sabe, Bruno? Sabe? Ninguém mais sabe mais esporte? Nenhum outro esporte. É...
Peraí. Deixa eu pegar aqui um papelzinho. Deixa eu pegar o papel.
Olimpíada de 2016 vai ser no Rio. É, o que mais? Não?
Felipe.
Também. É, futebol não pode.
O Lula vai ver a final da Copa. Aí, ó, isso é Copa.
Tá tendo jogos mundiais dos servidores da indústria.
Grande notícia.
Nossa, sensacional.
Fala um dia pro pessoal que quiser ir.
O link é no nosso link.
Bulgária ou
Bulgária.
Quem quiser ir pra Bulgária, viu?
Então vamos lá agora.
Pô, olha, achei que era tipo em Volta Redonda, tá ligado?
Aconteceu. Aconteceu nesse final de semana em Gramado o Campeonato Mundial de Bocha.
Olha que coisa linda. Que coisa linda de comentar. Então, ó,
boa esportes... sorte tentando verificar a veracidade dessa informação, amigo. Boa ó, sorte.
Então, você ouvinte.
Três torcedores que se emocionaram muito acabaram.
Né?
Um deles morreu. É, um deles morreu do coração.
Você ouvinte que gosta aí de outros esportes, tá aí feliz agora com o programa. Então vamos agora pro destaque final rapidinho. A gente tem 2 minutos pra acabar.
Tá bom.
Vou falar o seguinte aqui, ó. Eu vou falar, depois eu jogo aí vocês se viram pra falar em 2 minutos.
Bom, pode jogar mais.
Eu acho o seguinte: tô torcendo pro Uruguai. Tô torcendo, Uruguai, quero que o Uruguai ganhe. Tô torcendo, torcendo, assim.
Tá torcendo,
torcida, torcendo na nível de torcida.
Tá torcendo.
Mas acho, assim, que quem merece ganhar é a Holanda. Não por causa dessa Copa, pelo que já apresentou no futebol. A Holanda merece um título há muito tempo. Então, como agora tá perto, acho que pode ser que ela ganhe.
Tá.
Não, o Bruno não gostou de mim.
Acho não.
Acho que.
Quem, não move
quem ganha mesmo, acho que quem ganha é a Alemanha.
Ah, então você
porque,
tem três.
Porque
você botou três.
O melhor futebol da Copa. Melhor futebol da Copa é o da Alemanha.
Que a Espanha vai ganhar então? Só porque você
o
não
ganhou. Então,
você
não porém, quem pô, pra mim, o que eu imagino ser um time perfeito é o que chega mais perto é a Espanha. Porque tem um bom goleiro, uma boa zaga, um bom meio-campo.
Não, eu acho então que ganha em cima do Gana.
Não, tô falando que quem eu acho que ganha é a Alemanha. Os outros estão dando outros motivos. Tô torcendo pro Uruguai, acho que a Holanda merece. Tô torcendo pra... Não, confundi,
torcendo pro Uruguai.
Tô torcendo pro Uruguai.
O único que pode tirar da Alemanha é a Espanha.
Holanda merece, não. Holanda merece.
Tô torcendo pro Uruguai.
A Holanda merece.
Posso falar, gente? Tô falando, tô te falando. Ó, tô torcendo pro Uruguai. Acho que a Holanda merece. A Alemanha é que eu acho que vai ganhar. E a Espanha, que pra mim tem o time mais perfeito, assim, no papel. No papel, romântico. Porque eu imagino o futebol idealizado. Então agora, Renan, fala o que você quiser. Tá liberado. Qualquer coisa do mundo. Um abraço pra todos. Daniel, fala o que você quiser, quanto tempo você quiser, pode falar.
Cara, é isso aí.
Dan Machado, o que você quiser. Ou Dan Nunes, fala vocês dois rápido. O que você quiser.
Ele falou que ia deixar, que ia quiser. Jogar pra gente falar do jeito que a gente quisesse. Aí você tá apontando na cara da gente e tá falando, se vira, meu irmão, fala rapidinho.
Fala o que você quiser. Fala o que você quiser. O que você quiser, cara.
O que eu quiser.
É, o programa tá aqui pra isso, é teu.
Felipe Melo, qualquer coisa.
Cara, acho que o Bruno vai ser preso, hein.
Bruno, se defende.
Não sou eu. Mas pera aí. O Daniel falou a parada ali do Uruguai ir pra final e comer a grama. Se comer a grama resolvesse o jogo, Felipe Melo era o Pelé.
Mas tem um estágio que tá bom pra comer a grama, entendeu, também tinha lá o jogo que o Brasil jogou.
Cavalo, Felipe Melo, come a grama, basta, dá coice nos outros.
Pensei agora.
Boa, merece.
Ninguém riu, mas é boa.
Não, eu tô rindo por dentro, tô gargalhando aqui, pô.
Obrigado.
Esse é o seu destaque final?
Esse é o destaque final.
Priscila, quer dar um destaque final? Você que chegou agora, tem alguma coisa que você acha que seja válida pro programa acrescentar? Então vai lá, fala.
Eu vou levar o Felipe Melo pra fazer yoga.
Pra fazer o quê?
Yoga.
Yoga. Sabe o que é? Tá ligado, yoga? Ah,
sim. Agora legal. Eu te pergunto, você vai.
Então não,
ficar
calma
perto.
Aí. Lembrando, ó. você aí, mulher ouvinte, né, que tá ouvindo aqui a gente agora, tem assim as mesmas intenções, né, da Priscila. Se não conseguir o Felipe Melo, tem aqui o Felipe Lacerda, né? Boa. Também bom, né?
Pô, muito menos rico.
Não bato tanto quanto ele, eu sou um pouquinho mais carinhoso, né? Algumas consideram um problema.
Vou marcar.
Então com essa aí eu me despeço. Abraço a todos.
Vamos dar o telefone.
Pode botar aí o melhor programa.
Aumenta aí, BG.
Priscila, ó. A gente se vê na próxima, hein, galera.
Valeu.
Você não está vendo que a boca tá assim de corujão. E dentro de seta adoidado, todos eles a fim de entregar os irmãos. Malandragem dá o tempo, deixa essa parte de sujeira ir embora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora.
Prorrogação. Futebol de primeira. Segunda.
O meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol.
Com Bruno Gouveia.
Ponte que caiu, é a voz mais bonita do Brasil, Bruno.
Pedro Pessoa.
Coração da gente.
Daniel Parreira.
Daniel é melhor que o Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem um bando de loucos. Loucos por ti, Felipe.
Renan Sampaio.
Sampaio, pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai da frente. Aqui o Luiz da Chapa Quente.